3 e 2. Oh, caramba, já começou. E estamos ao vivo em mais um Análises Cruzais. O melhor programa de análises políticas do país com ele. O grande, o próprio, o cara que desbancou o Renan Santos. Professor Paulo Cruz, muito boa tarde. Já começamos com o clube. Caramba. Metal.
Já? Mas na hora, sim?
Sim, o Rafael entrou.
Rapaz, mas que beleza, hein?
Top.
Então, hoje o negócio promete, hein? Que maravilha. E aí, Júnior? Pô, rapaz, hoje eu peguei um trânsito, cara. Que tá... Claro, eu não posso reclamar, porque o clima tá...
Ah, melhorou demais.
Agora tá um clima civilizado. Mas peguei muito trânsito, porque sexta-feira, chovendo e tal, é meio complicado. Mas cheguei a tempo. E tô meio resfriado, né? Então tem que dar uma segurada aqui pra não começar a tossir no meio da nossa conversa. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tô feliz pelo dia de ontem, né? Ontem a gente teve um dia produtivo. E hoje espero que não seja diferente, né? Que seja melhor até. Já começamos com o clube, então?
Já começamos com o clube.
Nós estamos bem, então estamos bem. Então, qual é a meta de clubes aí que eu não vi? Tem uma meta aí de 10? Então, pessoal, vamos chegar aí com 10 clubes hoje, sexta-feira. Hoje é um dia, né? Aquele dia, é o sextou. Então vamos sextou. No sextou. Vamos assinar o clube um realzinho por dia, R$30 por mês, para você receber informações de bastidores da política, direto de Brasília, você receber relatórios, você receber mini-docs, e você também, quando entra no clube, ainda tá valendo, né, Júnior?
Tá valendo
hoje ainda?
Tá.
Então, ó, para quem entrar no clube hoje, vai receber... A valete de aniversário, com essa marquinha vermelha aqui de um ano, um selo aqui de um ano, e é uma edição especial. As próximas tiragens não vão ter esse selo vermelho. E ela vai autografada ainda, ô Draxis?
Essa daí vai autografada.
Então ela vai autografada, e é a edição que fala, né, fundamentalmente sobre Nayib Bukele, que é o presidente lá de El Salvador, que está revolucionando a segurança pública lá, para choro e ranger de dentes da esquerda aqui, né? Sabe como é que é. E também recebe a valete do mês passado, que é a amarelinha, capa da Choquei, capa muito interessante, bonita. A morte física na era digital. Certo? Então, ó, assina o clube. Já temos um aí para a glória da nossa audiência. Então, venha um clube, R$1 por dia, R$30 por mês, ainda recebe duas valetes, hein? Hoje é o último dia que essa promoção vai acontecer. A partir da semana que vem, acabou, não tem mais. Então venham, assinem o clube e estejam por dentro de todos os bastidores da política do Brasil e do mundo.
Professor, e aí, Júnior? Já começamos com uma bomba. Ah, esqueci de colocar aqui, ó.
Bomba.
A enquete do like. Essa rapidinho. Acabou de ser preso Mauro Cid.
Ah,
logo depois da...
Ele saiu preso do depoimento, né?
Ele estava em prisão domiciliar, né? E parece que foi considerado que ele não acatou as medidas e por ter vazado o áudio.
E voltou para o Chilindró. Agora, esse... Tá sendo divertido isso, assim, tá. De certo modo.
Eu tô achando, porque é um áudio ruim pra todo mundo ali.
É.
Foi um áudio, assim, péssimo pros... Assim, juridicamente, pro Bolsonaro, acho que foi bom o áudio. Ele dá uma narrativa pro Bolsonaro. Só que, do mesmo... Vamos ouvir o áudio que a gente vai...
Vamos.
A gente vai fazer uma análise em tempo
real. Vamos ouvir o áudio.
O porquê que também é bem ruim pra galera bolsonarista. Vamos lá. Deixa eu pegar... Vou pegar aqui o vídeo do Sam Puncher, grande Sam Puncher. Um dos poucos jornalistas decentes.
Os pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Outro dia eu tava pensando, qual será a posição política do Sam Puncher? Eu não sei.
E é ótimo. Assim que é bom.
E é ótimo, né?
Assim que tem que ser.
É ótimo, porque ele faz um... E eu lembro, assim, na época, sempre criticou muito o Bolsonaro e tal. Agora ele fala... E tomava pau, né? Agora ele... Critica sim, ele é um jornalista, ele não fica, ele não dá opinião, ele apresenta os fatos. E o pessoal fica doido, né? Mas que bom que a gente não sabe a posição política dele. E parabéns, Sam Puncher, você faz um trabalho Muito bom. Um trabalho de jornalismo de verdade.
Isso até ele começou a bater no MBL, quando o MBL tiver no poder dele, já fica bravo com ele.
É, exatamente. Eu conheço outros jornalistas também, sabe?
Assim tem que ser.
Eu também conheço outros jornalistas, viu?
É?
Eu conheço o Arthur Duval, jornalista, e
o
também...
Arthur Duval, detetive.
Detetive, jornalista.
É, você vê.
E o Renato também.
Renato é jornalista?
Também. Jornalista também.
Eu quero ser jornalista também.
Eu também vou entrar na faculdade de jornalismo. Também quero ser jornalista agora.
Vamos embora.
Simbora. Lá. Bota ele aí.
Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Ao que acontece. Eles não aceitavam e discutiam. Que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade.
Primeiro ponto. Vamos analisar ponto a ponto.
Eles não queriam saber a verdade. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um caso escabroso que aconteceu uns anos atrás, sobre o caso Evandro. O caso Evandro foi um desaparecimento de um garoto, né, que sumiu lá em Guaratuba, na região ali de... É Curitiba ali, perto de Curitiba?
Guaratuba
é
Curitiba.
É. Então, ele desapareceu. E aí, as principais acusadas eram a mulher e a filha do Aldo Abage, que era prefeito de Guaratuba na época. Elas foram presas e tal. Isso deu um bafafá lascado na época. Década de 90, né? E depois um podcaster, né, o Ivan Mizanzuki, ele começou a ir atrás disso, porque ele produz esse podcast de true crime e tal, e ele acabou descobrindo que elas tinham sido torturadas. Por que eu me lembrei disso? Porque elas também alegaram isso e depois vazaram uns áudios em que acontece mais ou menos isso que o Mauro Cid está dizendo. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas eu me lembrei, né, que elas foram forçadas a falar coisas que não tinham acontecido, porque a polícia as pressionou a tal, né, para acusá-las. E então, o que o Mauro Cid está alegando aí nesses áudios é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas como é que ele vai provar isso, né? Esse é o problema.
Mas o interessante também que está acontecendo agora...
Ô, Draxis, tem um retorno aqui para mim, não? Rola?
Nossa.
É o Júnior que põe?
A culpa foi minha, professor.
Ah, então...
Eu, meu.
Bote.
Você não estava assistindo para aquela...
Não, tela? Eu olhei ali, é.
Nossa.
Eu deixei terminar para eu perguntar, para eu pedir. Mas beleza, vamos lá. O que você ia falar?
Que eu tô achando muito engraçado que como o jogo vira, né? Porque... Eu lembro quando tinha as delações premiadas que estavam colocando os petistas na cadeia, a delação premiada era uma tortura. A delação premiada era a pior coisa do mundo.
É
Meu
verdade.
Deus, deixava os garantistas de cabelo em pé.
É verdade.
Agora, isso aí.
É verdade.
Delação premiada é uma ferramenta da democracia. E daí trocou os bolsonaristas, já não, isso é tortura. Que absurdo.
Eu fico...
Bem-vindo, David. Falou.
A gente já falou disso aqui, né? Há mais um clube?
Mas,
maravilha. É. A gente já falou disso aqui, né? Ao mesmo tempo que isso é muito engraçado, a gente fica chateado, né? Claro, a gente sabe que política é um jogo assim mesmo, né? Agora, isso no Brasil é meio que normal, né? As pessoas, elas, de acordo com a circunstância ou de quem tá... Né, como alvo de alguma coisa que pode prejudicar alguém politicamente, as pessoas simplesmente mudam de posição, assim, é normal dentro do jogo político brasileiro, o que é triste, eu considero um negócio triste, a gente ri, acha engraçado e tal, mas isso significa muito, né, que a tal democracia, ela quase não existe, né, porque... Ninguém é sincero nesse negócio.
Não.
Ninguém. Entendeu? Então...
Quem pode mais chora menos.
Quem pode mais chora menos. Tem mais aí?
Opa, vamos. Tem bastante áudio aqui.
Bote.
Só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração tá muito boa. Ó, você vai ser, tipo assim, ó, ele até falou, ele falou, ó, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado nessa associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta dele, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação.
Vamos lá.
Mas isso aí, assim, o que ele falou aí, não acrescenta muita coisa à narrativa que já existe, né? Então ele não falou nada de diferente do que qualquer bolsonarista diria, né? Agora, é comum, quer dizer, nunca passei por um depoimento, assim, diante da polícia, né? Mas é comum que a polícia tente te forçar a confessar uma coisa. Eu acho que isso aí não é incomum, né? No jogo de pressão de um sujeito que está sendo interrogado, a polícia fica te pressionando. Mas e aí, será que foi isso mesmo? Pô, você não tem outra coisa para falar, não? Ah, não sei o quê, tal, tal. Será que não foi assim, não foi assado? Eu não acho que isso seja um grande escândalo. Que o sujeito seja... Que haja uma tentativa de pressionar o sujeito para ele confessar uma coisa, né? Então você vai, bota a palavra na boca do fulano, fica tentando fazer ele se contradizer e tal. Então não sei se isso aí, do ponto de vista do conteúdo, né? Se tem muita coisa aí. Então assim, ele tá falando aquilo que qualquer bolsonarista da esquina diria a respeito da justiça, a respeito do Alexandre de Moraes e a respeito da própria prisão do Mauro Cid, né? Então, assim, acho que não tem nada de comprometedor, a não ser para ele mesmo, né? Porque vazar esses áudios aí, apesar, como você falou, reforçar a narrativa do bolsonarismo, ao mesmo tempo complicou a vida dele, porque ele saiu de lá preso, né? Então, ele quis fazer uma graça lá e acabou se complicando.
Provavelmente vai anular, né? Vai anular a delação dele, ele vai tomar a cana braba e puf, se ferrou.
Então é.
E vai sair como. E vai sair da mesma forma como traidor ali do.
Ah, bom, aí já foi. Não, esse aí. Bom, ele já foi abandonado.
Já, né, também. Já foi abandonado.
Esse aí é mais um que já era, passou. Agora você imagina, né, Júnior? Quanto que ganha um tenente coronel do exército? Não, eu não sei. Imagino.
Também não. Não deve ganhar pouco.
Mas não deve ser pouco, certo? O que que leva um sujeito que tinha uma carreira dentro do exército, que era um tenente-coronel, que estava ali, ó, em vias de se tornar coronel, e que era um cara, né, de família de militares, o que que leva um fulano a entrar numa barca furada dessa, né?
Família de militares, você falou isso, eu lembrei do pai dele, que pai tirou, dele. Foto, tirou foto na vendendo bagulho, apareceu na foto...
Tudo bem, não são militares
muito
brilhantes e tal, né? Assim, mas...
Ah, tudo bem.
O que leva os caras, né? A não ser o desejo de poder, né? Então, o Drax fala aqui. Quase 40 Nossa. Pau ganhando tenente-coronel, né?
Nossa.
Mas assim, aí o cara resolve entrar num troço desse, se enrolar todo e agora tá aí preso. É muito, muito canalha, né? Tem mais? Vamos lá.
Falaram que parece a voz do Léo Lins, pior que parece mesmo. Ele tem a voz parecida com o do Léo Lins, ó.
Eu falei daquele encontro do
Alexandre de Moraes com o presidente. Olha isso aqui.
Eles ficaram escondidos.
Volta um pouquinho.
Do Alexandre de Moraes com o presidente. Eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ó, o que é que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente... encontrou secretamente com Alexandre Moraes no caso do Ciro Nogueira.
Meu Deus do céu!
Pô, vamos... Alguém tem que fazer
Parabéns,
uma música.
Patriotas! Vai lá! Vai lá se jogar na frente do caminhão, vai na frente do quartel.
Alguém tem que fazer um daqueles vídeos, assim, 10 horas do Cid falando isso. O presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E fica repetindo esse negócio aí por 10 horas. E a gente manda, bota lá nas redes sociais. Olha aí, ó.
Meu se encontra
secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. Aquele que dizia que o Bolsonaro era um fascista, né?
Falava?
Claro, você não conhece esse áudio, não?
Não.
Não? Tem uma entrevista dele, isso aí tá, deve estar no YouTube, uma entrevista do Ciro Nogueira, que ele falou, Bolsonaro não, Bolsonaro ele é um fascista.
Tá vendo? Parece que foi meio que as fontes já confirmaram que esse encontro ocorreu mesmo.
Ah, bom.
E foi na época que tava o pessoal na frente dos quartéis, cara. Ele encontrou o pessoal lá indo pra se ferrar na frente dos quartéis, Bolsonaro deixou, cara. Ele se encontrou com o Alexandre de Moraes.
Eu falei aqui outro dia, entendeu? É um covarde, entendeu? Ele assim, tudo que ele fez, né, foi para se proteger e proteger a família dele. Então, se ele tivesse que encontrar o Alexandre, ele encontrava. Se ele tivesse que encontrar o Lula, ele encontrava. O Lula, que ele queria que tivesse solto, inclusive, né? Trabalhou pela soltura do Lula. Se ele tivesse que encontrar o Lula, ele encontraria, entendeu? Então, não, assim... Eu não me surpreende que ele tenha encontrado o Alexandre de Moraes, né? Já tinha ligado antes, né? É, por ordem do Temer.
É, mas ele mandava cartinha chorosa por ordem do Temer. Né? Depois teve coragem, tá, eu vou lá. É tipo como você vai pegar coragem pra pedir a menina pro pai dela, né?
Mas você vê, o sujeito ele falava medo. Uma coisa pra militância dele e fazia outra. Na cara dura.
Na cara dura. E a militância, só que a militância ama.
É, eles não vão abandonar.
Não vão ligar, não vão abandonar. Vão abandonar o Mauro Cid. Eles vão ser abandonados, mas não tem problema. É pela causa pra deixar o Bolsonaro rico. E solto.
E o Cid não ia mentir numa circunstância como essa. Pra quê? A troco de quê, né? Não tinha o que ganhar. É uma informação que pra ele não... Não é nenhuma vantagem pra ele dizer isso aí. Então, assim, é muito difícil que ele tenha inventado isso aí. Então, enquanto o fulano tava lá, assim, ó. Ó, vou até tirar aqui. Hein? Enquanto os caras estavam assim, ó. Não, era assim, né?
Pedir socorro pra ET?
Eu vou até aqui, ó, a lanterninha pra cima, assim.
É, lanterninha.
Enquanto os caras estavam assim, ó. O Bolsonaro tava lá na casa do Ciro Nogueira conversando com o Alexandre de Moraes. E nem que tava lá, vem, ET.
Então... Você acha que o Bolsonaro deve ter falado, ô, Alexandão, tá de boa, não, eu vou viajar agora pros Estados Unidos, vou ficar lá na minha, o Lula vai vir e tal. Não tem problema, porque o Ciro Nogueira, ele foi realmente o porta-voz da
transição.
Da transição, né?
É. Eu acho que foi isso mesmo, assim, tipo, não vai ter nada, não, eu vou viajar... E vou deixar as coisas na mão do fulano e tal, e vai ficar tudo bem e tal. Acho que ele foi isso mesmo, foi... Não vou dar golpe nenhum, não, e tal, né?
E daí teve os patriotas
lá. É, enquanto isso o Bibi tava lá no Congresso.
Fazendo uma carta, né?
We the people! Tava lá, nós, o povo brasileiro, vamos tomar o poder!
Dia 12! É...
Ai, caramba, como esses caras são burros, velho. É demais. Os caras estão sendo presos por causa do cara. E o cara tava lá encontrando com o Alexandre de Moraes. E apaziguando a situação dele, né?
Dele.
Não, vou viajar, fica tranquilo aí e tal. Vou lá pro condomínio lá onde mora o fulano lá, o Aldo, né? Era ele, Zé Aldo?
É, José Aldo.
É, vou lá ficar tranquilo uns dias lá. Pra acalmar as coisas e tal. Aí ele saiu da casa do Alexandre, aí ia lá naquele gramado ali do palácio e falava pro povo, né?
Não, é. Eu acho que nessa época ele já tava sumido, já. Ele tava chorando. É a época que ele tava fazendo a mudança, que ele chorou pra Harley Mito.
É, mas não foi depois que ele até é isso, foi pro gramado lá e falou, não é o que eu posso fazer, não, né? Não é...
Não, isso foi antes.
Não foi depois?
Agora eu tô meio perdido. Teve uma época que ele ficou chorando.
Ele
lá,
ficou um tempão sumido. Depois da eleição ele ficou um tempão sumido. Isso. Depois ele começou a aparecer. Então essa hora que ele vai no gramado lá e tem um pessoal lá e ele fala, não, Não é o que é o que não é, nossa, como é que
agora
é?
Tu me pegou,
é o que eu posso fazer pelo meu país e não sei o que, papapá. Sim, o bom e velho estímulo contraditório, né? Mas enfim, o que importa é que cada vez cada vez vai ficando mais evidente que tudo que o Bolsonaro fez desde o começo do seu governo até o final foi pensando em si mesmo e na família dele. Só isso. Ponto. É, eu acho que não tem... tudo que foi feito das pouquíssimas coisas que foram feitas durante o governo dele, coisas assim, mas, sei lá, o marco do saneamento, a lei da liberdade econômica, essas coisas, foram feitas apesar dele. Apesar dele, né? Aquele negócio, lembra do negócio do Pix? Né? Que o cara foi falar pra ele do Pix, ele falou, então aquele negócio, ele não sabia nem o que era.
Não,
você não lembra disso, pô? Ele tá lá dando aquela... Ele ia naquele cercadinho.
Eu vou ter que fazer um recap do tem governo
fazer,
Bolsonaro.
Tem que fazer.
Tô começando a me esquecer das coisas.
É, cara. Porque aí o cara fala pra ele, ô presidente, obrigado pelo Pix lá. Aí ele responde uma outra coisa pro cara e o cara fala, não é isso não. É do Pix, você pode fazer transferência sem passar pelo, né, pelo banco e tal. Ele fala assim, ah tá, eu vou falar com o Paulo Guedes lá pra saber o que é isso aí. Porque ele nem sabia o que era. E o troço já tava rolando. Então, aquilo ali é um exemplo de que ele mal sabia das coisas que estavam acontecendo. Porque a única coisa que ele sabia fazer era...
Bem-vindo, ficar... Matheus.
Obrigado, Matheus, bem-vindo. Era ficar protegendo a família dele e ele próprio, obviamente. E ele continua fazendo isso agora, né? Ele só faz isso. Tem mais?
Tem.
Então vamos.
O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele.
Aí você não duvida, acho que é isso mesmo.
Eu acho que essa aqui é a... Que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR é a cara, tá aceito e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Já era
com as estrelas. Você e o Queiroz.
Já era
que o Queiroz falou a mesma coisa. O Queiroz falou a mesma coisa? O Queiroz falou a mesma coisa.
Todo mundo fala a mesma coisa.
Claro, o
Sarah Winter falou a mesma coisa.
Os caras dão a vida por um covarde, meu Deus do céu. Por um vagabundo. Não tinha o que acontecer diferente. Caramba, você é tenente-coronel, meu amigo. Será que você nunca conversou com um cara safado, sem vergonha? Olhar pra cara do fã e falar, esse cara não dá, né? Será que você não... 10 minutos de conversa com o Bolsonaro, você não percebeu que ele não valia um real?
É difícil. O Bolsonaro, as pessoas amam ele, né? Ele tem esse carisma.
Tem o que? Que carisma, tem, meu Deus do céu?
Tem esse carisma. Ah, tem, né, professor? Ele é o maior fenômeno eleitoral da história do Brasil.
Não, ele é o maior fenômeno eleitoral da história do Brasil porque o brasileiro é um desesperado nato.
Então, esse cara pode ser um desesperado
nato. Pô, o cara é um tenente-coronel, ganha 40 conto.
Eles são burros, professor. Bom, olha aí... o pai dele.
Vai tirar uma foto. Apareceu uma foto. Então, assim, cara... Sim, agora não adianta ficar reclamando. Ah, eu fui o único que... Assim, óbvio, né? Você é o mais burro do que o outro, que tá lá, tranquilo, por enquanto. Né? Então, assim... todo mundo que pulou na bala do Bolsonaro se lascou. Todo mundo. Menos ele, por enquanto.
Menos ele, por enquanto.
Por enquanto. Então, não tem o que reclamar. Entendeu? Não tem. Vamos lá, o que, que é aquele ali que é teu? É a 4. Legenda, né? Tá errada a
legenda. E Pancha.
Ele teve pix de milhões, ficou milionário.
E é verdade, olha lá.
Ah, entendeu? Por que você não pediu pix pra você também? Porque você não é o Bolsonaro, você só era um fantoche, uma peça no xadrez 4D a ser utilizada e jogada na cadeia. Todos esses caras, eles se sacrificaram pro Bolsonaro ficar milionário. Pra livrar os filhos dele da justiça. Esses caras trabalharam pra um sujeito que tava há mais de 30 anos lá no Congresso Nacional que já tinha feito declarações das mais escabrosas. Um sujeito que não era confiável em nada. Então, assim, vocês abraçaram, então vocês têm que lidar com isso agora. Não adianta reclamar.
Né? Tá todo mundo aí. Os políticos. O político é até bom, essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido, fui eu.
Se você
eu
e o Queiroz.
Eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina. Eu tô em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo.
Eu tô em vacina, tô em joia.
Confessando, né? Tá confessando, né?
Não, ele tá no projeto, assim, tá no processo, né?
Mas ele tá dizendo que ele tá porque ele tá, né?
Ah, mas dá mais de 100 anos pra todo mundo. Assim, a cama tá toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos?
Vão pegar nada. Acho que vão pegar nada dos mais altos. Só os bagrinhos vão ser presos.
Ele, no caso, é um bagrinho?
É.
É? Cê, mas você acha que...
É porque eu tava vendo uma coisa. Deixa eu te mostrar uma notícia.
Você acha que se o Bolsonaro for preso, ele fica...
uns dois anos. Na próxima eleição ele já tá disputando, dependendo do cenário.
É mesmo, Júnior? Você acha que é isso?
Porque é interessante pro... Dependendo do cenário político, e pode ser interessante pro próprio PT deixar o Bolsonaro elegível.
Não, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de que o governo do PT não vai ser essas coisas.
É, então, isso aí é o único... Assim, o PT pode, de repente... Se achar interessante no cenário político, deixar ele elegível já na próxima eleição. Pra não, sei lá, não entrar um Tarcísio, alguma coisa.
Será, rapaz?
Assim, eu acho. Eu posso estar falando bosta, mas tudo pode acontecer.
É.
Tudo pode acontecer. Olha isso aqui, professor.
Ministros do STF avaliam que todos os políticos envolvidos... É todos os, né? Todos os políticos envolvidos em golpe ficarão inelegíveis. Situação envolve investigados como a deputada federal Carla Zambelli, Carla Vou Mijar Zambelli e ex-ministros como o general Heleno.
Cara, pra vocês terem uma ideia, Carla Zambelli, ela contratou o hacker vermelho, pra entrar no celular do Xandão. Ela também contratou o hacker pra invadir lá o CNJ e ela deixou o documento. Que lembra que fizeram a prisão do Xandão?
Sim, 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 sim.
E ela deixou o documento no celular dela, sabe?
Agora, por que motivo ela ainda não foi caçada?
Então, esse pessoal acho que vão caçar e pronto, e não vão deixar inelegível, beleza. Não sei se vão ser presos, não.
Será? É, não sei ela e tal, mas... Eu não sei se o Bolsonaro sai tão rápido assim como você tá dizendo. Também é wishful thinking, né? Eu quero muito que ele fique lá um tempo assim e tal.
Eu também.
Mas pode ser que não mesmo. Neste grupo estaria inclusive a deputada federal Carla Zambelli, além de ministros e militares investigados como o general Augusto Heleno. Ele cogitou concorrer ao Senado em 2022, mas desistiu. Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto já estão inelegíveis desde o ano passado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior, Zambelli o pressionou a aderir ao golpe. O Brigadeiro relatou que na formatura de aspirantes da Aeronáutica, 8 de dezembro de 22, em Pirassununga, Zambelli o interpelou com a seguinte frase: Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão, disse ela. Deputada, entendi o que a senhora estava falando e não admito que propõe qualquer ilegalidade, respondeu
o militar. Eu duvido que o militar respondeu isso!
Assim, ó. Não, tu entendi o que a senhora está dizendo, ó, e não admito que propõe qualquer ilegalidade. Tá de brincadeira, tá, né? Tá de brincadeira, né? Essa aí não foi aquela formatura em que o Bolsonaro cumprimenta o cara e dá um negócio na mão dele?
Eu não lembro.
É, tem um papo desse aí que aconteceu, eu tava filmando, e aí ele cumprimenta um cara e acho que passa uma
boa coisa. Mas lembro que era bobagem, né?
É, não era nada assim, mas acho que é nesse dia aí, né, parece.
Pois é.
Carla Zambelli.
E tá preso. O Mauro Cid. E vamos tá ver preso. O que vai acontecer nas próximas horas.
O hacker vermelho tá preso?
Tá.
Tá, né?
Tá, já cumpriu a missão. O professor Ricardo acha que o hacker vermelho Pode até ter sido um plano internacional pra colocar o cara aqui, porque o cara apareceu do nada, acabou com a Lava Jato, trouxe o Lula pro poder, ainda deu a sorte de ter uma Carla Zambelli que contratou ele ainda.
E foi preso.
Isso aí, foi preso.
É, é uma boa teoria da conspiração.
É, é uma belíssima teoria da conspiração. Porque assim, o cara acabou com a Lava Jato.
É.
Soltou o Lula, o Lula é presidente.
Não, não, quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro.
É, enfim, mas assim...
Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no país, ele falou.
Ó, boa. Acabou, já foi refutado, professor Ricardo Almeida.
Né, já foi, entendeu? Foi o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Ele disse, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção. Que beleza, né?
Professor, vou dar rapidinho, então, um recadinho, que temos mais uma notícia urgente aqui.
Diga.
Não, dá um recadinho.
Ah, eu? Ah, é? Qual é o recado que eu tenho que dar?
Pro pessoal curtir, dar like na live e se inscrever no clube.
Se você não curtiu essa live, curta agora. Dê aí uma curtida, certo? E você também precisa se inscrever no clube, certo? Porque a gente não cansa de repetir aqui. O Clube MBL é o lugar onde você vai receber notícias e bastidores da política e você vai ficar bem informado. Mas mais do que isso. Quando você entra no clube, você cai dentro do MBL verso. Aí você vai transitar dentro do universo onde as conversas se aprofundam. Né? A gente fica aqui, a gente faz live e tal, a gente comenta as coisas. Isso é legal. Né? Vocês que assistem a gente sempre aqui, vocês gostam e isso é bom. Mas dentro desse universo mais privado, né, as conversas se aprofundam mais. Então você recebe relatórios, você recebe... mini documentários, pessoal que tem assim, os caras produzem mini documentários para botar lá dentro do clube, né? Então você recebe um monte de coisas que são exclusivas para quem é membro do clube por um valor irrisório, certo? Assim, tudo bem, tá difícil, o país, ok, tá, mas assim, né? São R$30 por mês, então é R$1 por dia por um valor que para você pode ser pouco, né? Para o movimento é muito, né? É bastante, porque ajuda a sustentar o movimento. Né? É isso que ajuda a sustentar o movimento, não é outra coisa. Ninguém aqui recebe dinheiro do Jorge Soros. Então, é importante que você que gosta do trabalho do Movimento Brasil Livre, que você que admira as pessoas que fazem parte do movimento, você que admira os políticos do movimento, que você ajude a sustentar o movimento, né? Que você invista, né, um pouco do seu recurso numa iniciativa que você acredita, que você gosta e que você acha que pode trazer bons frutos para o país. Né? Então, faça isso. E você, se assinar o clube, já temos 4 aí que vão receber a valete de aniversário, né? Com o selinho aqui de 1 ano, né? E esse selinho só nessa... primeira tiragem e autografada pelo Renan Santos e a valete da Choquem. Então você vai receber 2 valetes. Se você não assina a valete, sim, na hora que você pegar isso aqui na mão, meu amigo, minha amiga, você vai delirar com uma revista, a melhor revista de cultura e política do Brasil. Já é a melhor revista de política. Não é não, Junito?
É.
Melhor revista de política e cultura do Brasil. É uma revista que tem conteúdo de capa a capa, não tem propaganda, não tem nada. Você vai abrir aqui, passou o índice, né, o sumário aqui, já vem o editorial, já é conhecimento. E daí pra frente, ó, é só conhecimento. Né? Os melhores nomes da direita brasileira escrevem na valete, dentre essas pessoas, este que vos fala. E sem medo de parecer pretencioso, mas é isso mesmo. Então tem nomes importantes aqui do nosso campo, escrevendo, refletindo, escrevendo coisas relevantes para a gente pensar o futuro do país e o futuro de uma direita no Brasil. Então, aliás, uma revista que não tem medo de dizer, né, a que veio e a que campo pertence. Isso é um feito, né? Então, nada mais justo do que a gente financiar isso, do que a gente apostar nisso, investir nisso e acreditar. Né? Então, deem like na live e assinem o clube, é R$1 por dia e você vai ficar informadaço aí com muitas coisas relevantes e importantes para o Brasil. Certo, Junito?
Certo. Professor, está tendo, nesse momento, um ataque terrorista na Rússia.
O quê?
Muitos mortos.
É mesmo?
É uma casa de shows, um teatro. Tô vendo aqui, eu não posso colocar as imagens que eu estou vendo de dentro. Mas, aparentemente...
O que é esse número que tá aí na tela?
Não sei, só que... Ah, tá. São três terroristas abrindo fogo contra o público.
Na Rússia?
Na Rússia, em Moscou.
Caramba, cara.
Muita gente sendo ferida.
Isso era uma casa de show?
É, horríveis as imagens. Eu não vou colocar as imagens aqui, claro.
Isso aí tá rolando agora?
Uhum.
Caramba, que loucura.
Foi uma hora atrás, na verdade. Tô nessas imagens de uma hora atrás. Mas eu ainda tô vendo atualizações aqui que ainda está ocorrendo. Gravíssima situação. Nossa.
E o Putin acabou de ser, né, reeleito, né? Daquele jeito, mas, né? Acabou de renovar o seu mandato para mais...
Nossa.
Trocentos anos.
Que horrível as imagens. O pessoal abrindo fogo contra o público mesmo.
Não, e tá, essas imagens estão aparecendo? Estão circulando?
No Twitter tem.
Caramba. É, eu também não gosto muito de ver isso aí, não. Mas, caramba.
Nossa. Bom,
o mundo tá bem doido, né?
Logo vamos ter algumas informações sobre isso aqui. Provavelmente. Pois mais bem. Informações. E outra coisa que aconteceu agora também, que você chegou a ver as teorias de conspiração sobre a Kate?
É, não é ela aí não, né?
É. Apareceu finalmente.
Mas ela é ela sumida. Aí? Ah. Não é ela aí não, pô.
Ela ficou sumida um tempo e agora ela veio a público explicar porque ela sumiu todo esse tempo, né?
Nossa, essa aí é ela mesmo? Não parece ela.
I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding.
Nossa, mas que sotaque maravilhoso.
Eu também amo.
Fino. Que sotaque.
Eu também gosto desse accent aí do britânico.
Been recovering from surgery.
Se recuperando da cirurgia.
It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. But I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Ou seja, ela achou câncer.
Então ela estava mesmo com tumor?
Tumor. Ela e o príncipe, né? É o rei, né?
E o rei. É. Caramba!
My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. And I'm now in the early stages of that treatment.
Tá fazendo quimioterapia.
This, of course, caramba, came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them, and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well, and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body, and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support, and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment.
Não, é isso.
Caramba, e ela tá... Faz tempo que eu não via a Kate Middleton, e ela tá bem mais... Assim, não tô dizendo que ela tá feia nem nada, mas ela tá com cara de mulher, né? De uma mulher, uma jovem senhora. Eu lembro dela bem mais novinha, assim, e tal. Então, ela, por isso que eu falei pra você, não é ela não, mas... Né? Na hora que ela começou a falar assim, aí você vê os traços e tal, ela tá bem diferente. Acho que também por causa da doença e nossa, tal, né? Debilita, né?
É sério que vocês não sabem quem que é a Kate Middleton? Tem o pessoal perguntando quem que é essa mulher? Pô, como que é o nome do marido dela? É o Harry?
Não, é o William.
É o William. É o William, o Harry aqui casou com a outra.
O Harry é o Vida Louca.
É o Vida Louca. O marido dela pode ser o próximo rei, né?
É o William, né? Ela é o quê? Ela é...
Windsor, ela...
Não, é, eu não sei o que, que a pessoa é, né? Quando ela é esposa do príncipe. O Drax já vai olhar ali, ó. Eu não sei o que chama, qual é o título. Mas enfim. Mas
ela é duquesa de Windsor, né?
Então ela... Ah, é duquesa, né? Duquesa de Windsor. É isso mesmo. E então ela descobriu mesmo um tumor, né? Tá fazendo quimioterapia. Caramba.
E quem que é o William? Vocês não sabem quem que é o príncipe William?
Nossa, vocês estão de brincadeira. Eles estão zoando com a nossa cara. Nossa,
ele pode ser o próximo rei. Opa, ainda...
entrou mais um clube e a gente nem viu?
Ele pode ser o próximo rei do país que nunca perdeu uma guerra.
É isso, né? Duquesa de Windsor.
Que? É. A Inglaterra perdeu a guerra.
É bom.
Sou um grande fã dos britânicos. Eu sou um grande fã.
Boa recuperação pra Kate Middleton, né? Que tudo fique bem aí, mas...
Ela é princesa de Gales? Né? Ah, então errei.
É, princesa de Gales?
Não sei. Estão falando aqui.
Ah, não.
Pra mim que era da de Windsor. Muda depois que...
Muda o seu título. O título mais importante é quem fica na frente.
Enfim, faz parte da família real britânica. Ela é mulher do William, que é o filho mais velho da Lady Di com o rei Charles, né, que agora é rei. E o Charles tá com câncer também, fazendo tratamento. Ele já tá velho também, né? Então, o William tá na linha sucessória direta, né?
Obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo.
É isso.
Senhor professor,
filósofo... Mais um clube. Maravilha.
Paulo Cruz, eu tenho uma notícia pra te dar.
Dê já.
É incrível. Isso aqui é incrível. Essa notícia é incrível.
Eu amo coisas incríveis.
Não, eu quero que você... Não olhe pra tela. Não olhe pra tela. Olhe pro outro lado. Olhe pro outro lado. Você vai olhar.
Vou aqui, ó.
Tá, vamos lá. 3, 2, 1.
Marinha lançará ao mar novo submarino. Ai, caramba! Marinha lançará ao mar novo submarino que terá Janja como madrinha. Meu Deus do céu, essa mulher tá em todas. Cara,
é não na verdade, era pra ser... Eles iam inaugurar um canhão. É. Não ia pegar meio.
Ou ia pôr o nome da Janja num naufrágio também, né? Não é a primeira vez que uma primeira-dama é convidada para batizar uma embarcação de guerra usada pelo Brasil.
O Janjarino.
Qual foi a outra? Será que eles falam aí?
Não sei.
Caramba.
Qual que é o navio?
Submarino Toneleiro.
Toneleiro.
Podia ser Tolete, né? E botar...
tudo bem, né? O que pior podia acontecer?
Brasil, né? Tá tudo certo. Uma pessoa de alta relevância como a Janja.
Um marinheiro que vai ter que ficar, sei lá, quantos meses dentro de um submarino batizado pela Janja.
É, madrinha, né? Acho que...
Eu acho que quebra o champanhe, assim, não é? Não
sei como é. Deve ser só isso aí, né?
Tomara que seja só isso.
Ai, caramba, é fogo, né? Esse país é... Tá louco.
Tá, mas assim, vamos... Já que você deu risada, eu vou trazer umas notícias mais leves e depois a gente vai para as notícias mais pesadas novamente. Que vou deixar você muito puto hoje ainda.
Não, por favor. Hoje é sexta, eu quero ficar tranquilão. Eu quero ficar muito tranquilo, sem coisas escabrosas. Que é isso, meu Deus?
Sabe quem que é essa?
Eu não.
É a nossa maior oposição que esse país já viu.
Ah, ela faz parte da maior oposição?
Você não conhece a...
Não.
A que usa a coroinha? Esqueci o nome dela.
Não, graças a Deus. Até esse momento eu tinha recebido um livramento.
É de Santa Catarina, Zanata. Acho que é Zanata.
Júlia Zanata.
Júlia Zanata.
Ah, não sei quem é, mas eu vi o nome.
Fala, pessoal. Deputada Federal Júlia Zanata aqui. Você viu essa bonequinha aqui?
Ah, não,
malandro. Alguns dias? Pois é, ela chegou aqui no meu gabinete. Se você tem interesse em ter uma bonequinha, mini deputada Júlia, espanta como...
Não.
Não. É bonequinha, não. Espanta comunista, ó.
Uma florzinha na cabeça.
E uma pistola. Uma arma. Ah, não, mano. A mulher fez um funko dela mesma. espanta comunista com a arminha na mão. Mas, cara, a maior oposição que esse país já viu é... Não cansa de passar vergonha, né?
Nossa, caramba, mano.
Só falta o Bananinha fazer um também, né?
O que cês... Não, o Bananinha...
Fritando tá vendendo... hambúrguer.
Não, o Bananinha
fazer
já
um
fez...
fritando hambúrguer.
Já tá fazendo propaganda de roupa do Bolsonaro, calendário do Bolsonaro...
Perfume.
Faca do Bolsonaro, perfume tênis. Do Bolsonaro... Tudo do Bolsonaro. Ele tá... Mano, assim... Eles estão sugando até o último. Enquanto eles puderem sugar, esses trouxas, eles vão sugar, cara.
Queria saber os números de venda, né?
Ah, com certeza são absurdos.
Será que?
O perfume, é, em 12 horas antes de começar as vendas, já tinha esgotado.
Sério? Caramba, então quer dizer que o Funko aí tem grande chance de dar certo também, né?
Claro, esse pessoal compra qualquer coisa, mano. Esse pessoal assina o Brasil Paralelo, professor.
Espanta comunista, olha lá. Meu pai. Júlia Zanatta. É trabalhar que é bom, né? O que ela fez já de interessante pro país?
Não. Pôs o Joaquim lá, que ele fica aprovando projeto.
Ah, lá, como é bobo esse japonês. Ah, é. Larga isso,
se pô. Se tivesse vendendo o bonequinho do Kim?
É, pô.
Será que ele tem? Podia fazer o bonequinho
do Kim. Podia fazer um Funko, né?
Fazer o bonequinho do Kim Otaku aí, Kim Kataguiri.
Vamos fazer, pô. Muito melhor do que trabalhar. Né? Ah, é isso.
Você quer ficar puto agora ou quer ficar puto depois?
É. Eu não queria em nenhum momento, mas vamos lá, escolhe aí.
Vamos pegar esse daqui aqui. Tem uma coisa acontecendo em Brasília que...
Ah, não me diga.
A Globo...
Sempre tem, né?
Tá muito braba que o Lula tá isolado e não recebe críticas.
Ah, é?
Você não ficou sabendo?
Tá triste?
Tá. Eu não vou colocar no ar porque eles costumam derrubar a gente. Eu vou só colocar um pouquinho e vou deixar só o áudio passando. Tudo bem,
professor? Esse time aí, hein? Vamos Essa ver. Turminha do barulho.
Você disse também para contar uma historinha. Lá na festa do aniversário do Zé Dirceu, o comentário todo era esse. Que o Lula não tinha... ninguém assessorava o Lula, que o Lula só falava a coisa da cabeça dele, que na outra época, não sei o quê, ou seja, o próprio ambiente do PT ali, mesa atrás de mesa,
é que tá é o PT raiz, né? É
cara, para. Agora você imagina, essa cena inverte. Você imagina uma cena como essa e eles comentando... Do aniversário do Bolsonaro. Ou do aniversário do Hélio Negão.
Escândalo.
E as pessoas. Não, tô dizendo assim. Imagina, você tenta imaginar esse tipo de comentário. Não, porque lá no aniversário do Bolsonaro, do Hélio Negão, o pessoal tava falando, porque o Bolsonaro não é. Ele tem que parar de falar essas coisas. Porque não pode ser assim. Você acha que isso é. Qual é a probabilidade disso ter acontecido?
Eu acho que no caso é alta. Porque ela tava realmente na festa do José Dirceu.
Não, o que eu tô dizendo, você não entendeu. Eu tô dizendo assim, imagina uma cena em que ela tivesse...
Ah, não, entendi.
Que esse cenário aí... Né? Então assim, é inimaginável pensar...
Cara, não é inimaginável não.
Por quê?
Porque isso aconteceu. E muito. Com outra assim? Emissora.
Ah, não, tô falando aí. Você imaginar a Globo News... Fazendo comentários como esse... Assim, eu tô tentando desenhar aqui o absurdo dessa cena. De você ter um veículo de imprensa que faz um chá da tarde pra ficar fazendo assessoria de imprensa pro governo de turno.
Assessoria de imprensa, exatamente. Eles estão dando dicas, né?
Assim, olha o climinha de chá da tarde... Ah, não, porque olha, a conversa lá no aniversário... Olha, você viu o que aconteceu lá no aniversário do Zé Dirceu? Aquele que estava preso, que foi condenado? Ah, a conversa... Não, porque o Lula tem que melhorar e tal. Assim, é um negócio constrangedor, né?
Muito.
Para dizer o mínimo. Olha lá, olha o climinha, olha o sorrisinho no rosto, né? O climinha festivo de, ai, como somos democratas e tal. O celular ali com a bandeirinha do LGBT, olha lá, ó.
Eu não tinha visto.
Esse pessoal é bandeiroso demais, assim, é muito... Ah, Põe aí, deixa, vamos tentar, vamos ver mais.
Quando você tem como interlocutor o pessoal que estava em Lula 1 e Lula 2, esse discurso é uníssono, né?
É verdade.
Não, porque antes tinha pessoas para fazer a ponderação, tipo eu, né, no caso.
Peraí, o que que é assim? O que que é esse tipo eu?
Ponderação, tipo eu, né, no caso.
Esse tipo eu é ela?
Acho que... Não, vamos ver. O que ela falou?
Né? É verdade. Não, porque antes tinha pessoas para fazer a ponderação.
Tava, não, falando de alguém, deixa eu ver.
Quando você tem como interlocutor o pessoal que estava em Lula 1 e Lula 2, esse discurso é uníssono, né?
É verdade.
Não, porque antes tinha pessoas para fazer a ponderação, tipo eu, né, no caso.
Ah, tá. Alguém falando para ela isso. Tá. Você vê o climinha de chá da tarde, cara. Esse negócio é, assim, é muito nojento isso. É muito nojento você olhar um veículo de imprensa da maior emissora do Brasil, certo? Do país, fazendo esse trabalho de assessoria de imprensa. Não, assim, não tem como você dizer que não é isso que está acontecendo. Porque é.
Você acha que acabou por aí?
Ah, tem mais ainda.
Mas quem é que puxa a orelha de presidente da República?
Ninguém, né? Mas não tem como.
Ele
mesmo, o super ego, conhece? Super ego. Psicanálise. Super ego tem que falar por ele.
Gente, mas, olha que situação, tinha, cara.
Puxa a orelha, não.
Mas que falava assim, que fazia um... Que falava de igual para igual. É, você tinha um núcleo ali, no primeiro governo Lula. Os cabeças brancas, que eram pessoas da geração do Lula, Zé Dirceu, Chiquinho, Dulce, o próprio Palocci, de alguma forma.
É um sintoma.
O Gilberto Carvalho. Hoje ele afastou todo mundo. Então, ficou ali. Ele fala e ninguém contesta.
Acho que só quem chama o Lula pelo nome hoje no governo é a Janja. Antes, no passado, essa turma que veio com o Lula lá de trás, chamava o Lula pelo primeiro nome. Na frente dos outros, chamava de presidente, de senhor. Mas ali no reservado, chamava pelo primeiro nome. E isso é uma mudança, né? Isso mostra muito, diz muito sobre o governo. Porque é um governo que tem pouca ascendência, ou pelo menos que Lula ouve pouco na condição de conselheiro, o presidente.
Tem um episódio que marca muito bem isso. Logo no início do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele chama o presidente de Lula. E alguém alerta ao Rui Costa o seguinte: ele não é Lula, ele é presidente. Então, até isso criou uma espécie mesmo...
De distância.
Distanciamento de todos. Mesmo o Haddad, que é o mais próximo deles, e o Lula tem até uma relação filial com o Haddad, tem um distanciamento.
A Janja é o Carluxo do Lula.
É.
Não deixa ninguém chegar perto.
A Janja é o Carluxo do Lula. Ótima, essa foi ótima. Agora, olha essa conversa de chá da tarde, cara. Isso aí... Não é possível, cara, que esses caras façam esse negócio assim, com essa cara lavada. É muito constrangedor. Demais. Demais. Assim, porque não é... Não é jornalismo isso, né?
Não é
comentário político. Não é. Eles estão assim... Eles estão num clima...
Eles estão mostrando que eles têm intimidade com o governo da ocasião.
Exatamente. É como se fosse assim, você tem o pessoal, o núcleo principal, e você tem aquele núcleo, aquele segundo grupo de pessoas que gravita em torno do governo. Esse pessoal é isso. Esse é um comentário que eles poderiam fazer, sei lá, quando eles vão almoçar, quando eles vão tomar um café, mas não assim, né? Cara, isso aí é muito estranho esse negócio. Que eles façam isso assim e considerem isso alguma coisa parecida com jornalismo, com análise política, com comentário político. Isso é constrangedor pra caramba. Horrível.
Agora eu vou deixar você bravo.
Igrejas encontram espaço em vazios culturais. Ah, não! Ah, não, meu amigo. Não, não é possível, cara. Igreja de encontro espaços em vazios culturais.
Vamos ver onde ela falou essa frase. Cadê?
Ai, caramba.
É a Margarete Menezes.
Não, né? Aliás, eu acho bom. Bom, vamos lá, vamos ler isso aí.
Você quer ler tudo?
Eu quero.
Então vamos desde o começo, vai.
Eu quero. Escolhida para chefiar o Ministério da Cultura após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recriar a pasta em janeiro de 2023, a cantora Margarete Menezes se deparou com um país rachado pela política e por guerras culturais. Uma das últimas batalhas nesse campo tem sido travada em torno do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Ó, mais uma vez, então, assim, estão transformando num negócio super relevante uma besteirada de internet, entendeu? Assim, virou assunto de Estado um troço desse. Vencedor do prêmio Jabuti na categoria... Não quero nem ver isso aí, porque já me irrita também. Nesse ano, porém, os governos de Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, todos chefiados por políticos próximos de Bolsonaro, decidiram retirar o livro das escolas públicas, argumentando que a obra contém passagens de teor sexual impróprias para adolescentes. Razões semelhantes levaram a grupos conservadores a pressionar pelo cancelamento de exposições sobre temas LGBT nos últimos anos. Na música, as divisões ficaram evidentes em 2023. Enquanto muitos nomes da MPB e do hip-hop apoiaram Lula, figurões do sertanejo e da música gospel preferiram ou pediram voz para Bolsonaro. Apesar da polarização, Margarete Menezes diz que o Ministério da Cultura está aberto a todas as vertentes políticas. Perdão. Democracia é isso, aceitar quem pensa diferente de você e ir para o embate sem necessidade de matar ninguém. São todos bem-vindos aqui, ela afirma a BBC. Vai lá, mais um pouco.
Desculpa, eu tava vendo mais um negócio da Rússia aqui.
Ah. Menezes foi entrevistada na última segunda-feira, mesmo dia em que o presidente Lula reuniu seus ministros na esteira da divulgação de pesquisas que mostraram uma piora na popularidade da gestão. Questionado sobre o momento político, a ministra avaliou que o governo está aprendendo a se posicionar no mundo digital. Está melhorando, inclusive, porque eu acho que já esteve pior nesse sentido.
Tá, não. Ah, é horrível.
Bom, enfim. Aos 61 anos e nascido em Salvador, Menezes ocupa pela primeira vez um cargo público. Como cantora, projetou-se nos últimos... Ah, pá, isso aí não interessa. Blá, blá,
blá. É aqui que começa.
Aí é o negócio?
É. Cadê? Aqui, ó.
Menezes diz, aliás, que uma de suas prioridades no Ministério é levar cinemas, teatros e bibliotecas para bairros periféricos, onde a oferta de apresentações culturais está muitas vezes restrita a igrejas. Para ela, as igrejas encontram espaço em vazios culturais, expandindo-se onde há pouca oferta de centro de cultura. Bom, assim, aí, nesse sentido, eu nem acho que ela esteja errada, né? E não só em vazios culturais. É, a igreja faz o trabalho que o governo faz em política pública, né? Quantos cursinhos, por exemplo, de alfabetização não tem e igrejas pelas periferias por aí? É, ajuda financeira, cestas básicas, né? apoio médico. Então, assim, não é só em vazio cultural, em vazios culturais, em vazios políticos também, em vazios institucionais, certo? Então, o que eles não conseguem compreender, aliás, é isso, que durante os anos em que eles ficaram criticando as igrejas, falando mal de evangélicos e coisa e tal, as igrejas estavam nas periferias. Ah, e as periferias são particularmente dominadas por igrejas pentecostais e neopentecostais. Então você tem poucas igrejas históricas, as chamadas igrejas tradicionais, nas periferias, né? Batista, presbiteriana, essas igrejas mais... Elas estão mais em bairros melhores, classe média e tal, e daí pra cima. Dentro de favela, dentro de periferia, você vai em qualquer favela do Brasil, você vai encontrar uma Assembleia de Deus lá. Então, essas igrejas, elas há muitos e muitos anos que elas estão dentro das periferias fazendo aquilo que o Estado não faz. Então, quer entender o que está acontecendo? É só voltar atrás e ver o que, que vocês deixaram de fazer pelas pessoas. O que os governos deixaram de fazer, as igrejas foram lá e fizeram. Eu, por exemplo, tinha um... Eu dei aula para criança durante um tempo na igreja. E era para um pessoalzinho que morava num contexto de bastante pobreza e tal. Cara, e era isso. Eu passava na padaria de manhã, comprava pão de queijo, comprava umas coisas, levava, né, até buscava uns na casa deles e passava um tempo com eles lá na igreja, né? Fazendo aquilo que um centro comunitário poderia fazer no bairro, mas que não tinha um centro comunitário no bairro. Então é isso, as igrejas fazem aquilo que o Estado não faz. É, então não tenho o que reclamar. Ah, o que ela falou ali, teve um momento que foi do rock, do pop.
Esse aqui eu só vi pra baixo, tem aqui é Sprubbles. Só queria trazer essa parte mesmo, se o senhor concordava com ela ou não.
É, não, assim, é isso, assim, se ela tá querendo dizer que a igreja ocupa um espaço onde o Estado não tá, né, e onde as iniciativas culturais não estão, bom, ela não tá errada, né. Ah, vê o fenômeno que é a Marcha para Jesus, por exemplo, aqui em São Paulo, né, é um evento gigantesco que existe aqui em São Paulo e que é, né, patrocinado por igrejas.
Ah, professor, eu te
caramba, olha isso.
Ainda não está controlada a situação, já tem 40 mortos, mais de 100 feridos.
Olha a quantidade de polícia no negócio. Deve ser polícia, bombeiro, deve ser de tudo, né? Olha ali, ó.
Tem situação com refém.
Refém?
Tem.
Ah, então quer dizer, os caras que fizeram isso aí, eles estão ainda...
Ainda estão atuando.
Caramba!
E, para fechar antes das participações aqui, professor... Essa notícia aqui vai deixar você de cabelo em pé.
Cabelo em pé. Ótimo.
Aqui, ó. Deixa eu aproximar.
Mauro Cid desmaiou. Esses caras adoram desmaiar, né? Esses caras adoram dar um desmaio, né? Todos eles desmaiam quando acontece. O Xandão chega perto, o cara desmaia. Mauro Cid desmaiou após Alexandre de Moraes decretar uma nova prisão preventiva do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo Natuza Neri, socorristas precisaram entrar na sala para ajudá-lo. Bom, o mestre do desmaio é o Flávio, né? O Flávio é quem inaugurou a era do desmaio na política bolsonarista, né?
Mas, assim, eu nem gosto de desmaiar esse negócio, porque falaram que ele... É, ficou com dor de barriga, deu dor de barriga na hora.
Assim, o estado de tensão desses caras, entendeu? O negócio é esse, assim. O estado de tensão desses caras é muito grande. Então, assim, a gente ri, mas é compreensível que o sujeito tá num estado, assim, de nervo por causa desse negócio. E, igual ele falou nos áudios, né? Pô, vou pegar 30 anos. O cara que é um tenente-coronel, tinha uma carreira aí pela frente. De repente ele tá envolvido num troço que vai dar 30 anos de cadeia pra ele. Então, assim, é de ficar desesperado mesmo, né? E aí o sujeito, né? Defeca nas calças e desmaia e tal. É isso.
Seguinte, vamos pras participações que a gente precisa...
Simbora.
A gente tem mais uma live depois e eu só queria dar um recado aqui. O Telegram do MBL está cobrindo as notícias, tudo que vier desse ataque que está tendo em Moscou. É o t.me/mblivre. t.me/mblivre, se vocês querem saber o que está acontecendo lá em Moscou, eles estão atualizando em tempo real com todas as notícias que estão vindo de lá.
E saibam que Orlando Lima deve estar desesperado já atrás dessas notícias aí, no clube deve rolar alguma coisa também mais tarde, né? Então... assine o clube para ficar por dentro aí das notícias e saber o que está acontecendo, né? Então, um realzinho por dia, você recebe ainda duas valetes.
Certo? Seis clubes. Podia entrar para dar o 10, né?
Podia. Mais quatro aí para dar 10 clubes, para a gente fechar a semana. Vocês estão vendo, eu estou afônico, estou resfriado aqui. Para não dizer que eu estou gripado, porque eu não tive febre. Mas eu estou resfriado, garganta ruim. E tô aqui resistindo aqui com o Junito e vocês não vão completar os 10 clubes?
Mariana Delfim falou, meu, muito bom este programa e você é o melhor, menos o Junito que não gosta de pagar pensão. Quem gosta de pagar pensão?
Pô, ninguém, né? Aí,
eu não tô falando isso. É que um dia eu falei aqui que eu acho absurdo existir prisão por causa de pensão no Brasil.
Ah, tá, entendi.
E daí começou uma discussão com o Renan queria defender as mulheres do Brasil. E...
Não, eu acho que o cara sair fora tem que pagar pensão mesmo, mas...
É, eu sou contra.
Mas ninguém gosta, né? Ninguém é, fala, ah, vou... Quer dizer, sei lá, né? Se o cara tá, falando, se o cara tá pensando no filho, tem que pagar mesmo e pagar feliz da vida. Mas faltam 4 clubes pra gente bater a meta. Então, por favor aí, pessoal, vamos trincar enquanto a gente vai lendo os pimbas aqui.
Nossa, tem que acelerar nos pimbas.
Bora.
Diego Domingues mandou R$20. Junito, ontem te perguntei sobre eu entrar no Clube 17 e ganhar as revistas. Ah, eu já recebi a mensagem, eu já autorizei, tá, Diego Domingues? O Roger mandou R$5. O senhor assistiu o vídeo Ministério da Verdade? Como nascem as ditaduras do canal hoje no mundo militar? Merece react e comparação com o Brasil atual.
Eu não vi.
Roger Miranda mandou R$5. Verdades irrefutáveis. Bolsonaro é IEC e Paulo Cruz é o Denzel Washington do MBL. Salve pro núcleo de Porto Alegre, pro Klaus e pra Valesca Guerra. Salve pra eles. Grande Klaus, a besta. Pri Pompeu mandou $7 canadenses. Professor, não quero puxar sardinha pro MBL não, mas você parece mais feliz nas lives do MBL que nas lives do Noir. Luiz, não precisa comentar não, professor. Luiz Felipe,
eu não posso dizer que eu não tô feliz, né? Eu tô feliz. Se eu tô feliz, eu tô sorrindo.
Luiz Felipe Lopes mandou R$5. Não é comum, não. Ele não tá sendo interrogado. Delação não é interrogatório. Sou formado em direito, não sou analista político. Sei o que é o certo. Carolina Oliveira mandou R$5. Daqui a 20 ou 30 anos, esse fenômeno bolsonarista será estudado por psiquiatras e psicólogos.
Tomara, né? Eu tenho também esperança de que um dia aquilo que eu chamo sempre de intempérie política, né? Essa coisa que, esse acontecimento bizarro que aconteceu, não, o acontecimento que aconteceu é fogo, esse acontecimento bizarro dos últimos 10 anos, isso precisa ser estudado mesmo, mas por gente séria, né? Não é também pegar um Zé Militante qualquer lá pra falar asneira, então tem que ter pesquisador sério, né? Psicólogo, psiquiatra, gente séria, e analistas políticos sérios, né, e sociólogos sérios, para analisar esse fenômeno. Ainda a gente está muito perto dele, não tem o distanciamento temporal adequado, mas eu espero muito mesmo que isso seja no futuro estudado e analisado com profundidade, né, e distanciamento adequado para poder tirar conclusões mais acertadas da coisa toda.
Estão falando aqui que eu sou Red Pill, que não sei o que, que o Juninho... Assim, eu sou um PSOL, sabe o que é um PSOL? Sabe o que é um PSOL?
Sou PSOL, o partido.
Sou um pai solteiro.
Ah, tá.
Assim, eu não vou... tipo, eu não... Eu acho, assim, eu achei ridículo eu pedir pensão e ainda cobrar, sei lá, se a mãe dele não pagasse, prender. É um absurdo. Não sei, não é um absurdo.
Eu não vou entrar nessa discussão. É, eu acho que o marido tem que pagar a pensão
não
mesmo.
Entra, e não entra. Acabou. Isso aí é um... Isso é um... Fico me chamando de Red Pill. Tudo bem. Eu não acho legal. Mas tudo bem. Não sou um PSOL. PSOL é foda. É que chamam de MSOL, né? As mães solteiras. Os Red Pills. Disso. Red Pill manda... Red Pill. Chama a mãe solteira de MSOL. Já que eu sou um pai solteiro, eu sou um PSOL.
Red Pill já tá errado por ser Red Pill. Segue aí, vai.
Grande Impera, abraço. Tá aí no chat. O Giovanni Bax mandou R$5. Será que esse ato terrorista na Rússia tem algo a ver com Putin ter declarado os movimentos LGBT como terroristas? Nem ideia.
Eu não sei se os movimentos LGBT iam fazer um negócio desse, né?
Arlequino mandou R$5. Robinho, como posso ser preso no Brasil por um crime que cometi na Itália? Mas o Lula não pode ser preso em Curitiba por um crime cometido em Brasília.
O Robinho falou isso?
Não.
Não, né?
Ah, só tá. Uma provocação.
Entendi.
Franciel Stout mandou R$10. Depois da aprovação do fim da saidinha, seria ótimo investir na questão da audiência de custódia, que acaba soltando pessoas em incidentes, inclusive por crimes graves. Abraço de Porto Alegre.
Muito bem, abraço.
Bom, professor... Peraí, chegou o último aqui. Mike William mandou R$5. O MBL precisa convidar o teólogo Guilherme de Carvalho para uma live, para trazer uma perspectiva decente do evangelho para a direita.
Pô, não, a minha não é decente, não. O Guilherme é meu amigo. E a gente conversa com uma certa regularidade. Mas, desculpa aí se a minha não é a contento. Tudo bem que eu não sou teólogo, mas eu estudei muita teologia na vida. Tô meio desatualizado, mas os fundamentos estão todos aqui.
Bom, vamos lá?
É isso, minha gente. A gente vai encerrar, então, aqui esse primeiro momento. E a gente vai correr agora para uma outra live. Vocês nos dão aí 5 minutinhos, não nem vão
cinco.
Embora.
Nem cinco. Mas fiquem aí na live,
fiquem vocês aí vão na ser live.
Redirecionados.
É isso aí.
Que a gente vai continuar, beleza?
A gente se encontra já. Não saiam, nos aguardem.
Ah.